viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Parada 8, etnografia e etnologia no iluminismo. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma parada. No nosso último episódio, nós falamos um pouco sobre a antropologia embrionária, né, quando ela estava surgindo, no contexto do iluminismo do século XVIII e na virada do século XIX. Eu havia anunciado que nós falaríamos desse episódio sobre a institucionalização da antropologia e a formação das primeiras sociedades científicas. Mas enquanto eu estava arrumando o barco para esse destino, eu vislumbrei um farol que me chamou a atenção. Esse farol me alertou que eu tinha deixado passar uma informação importantíssima. Eu ainda não havia trabalhado com vocês dois conceitos que vão se constituir espinhas dorsais da antropologia e que se formaram aí neste período do iluminismo, que são etnografia e etnologia. Eu resolvi então aceitar o desafio do desvio e fazer uma parada extra trabalhando esses dois conceitos. Então essa será a nossa pergunta âncora aqui. Em que contexto surgem a etnologia e a etnografia? E que relações elas têm com a antropologia? Eu quero chamar a atenção aqui para dois aspectos que eu acho relevantes. O primeiro deles é que a maioria dos manuais de antropologia vai trazer a informação de que esses dois conceitos surgiram no século XIX. Inclusive, uma informação recorrente constante desses manuais é que aparecem dois antropólogos, o Boas e o Malinowski, na virada do século XIX para o século XX, como sendo os pais da etnografia, os fundadores do método etnográfico. A gente vai ver que isso, em parte, é verdade, claro, porque eles são os criadores da etnografia moderna. Porém, a prática da etnografia, inclusive o termo etnografia, já existia mais de 100 anos antes. E aí outra informação relevante que a gente vai desenvolver neste episódio, que foi o ambiente do iluminismo do século XVIII que moldou a formação intelectual de um dos maiores nomes de toda a história da antropologia, o Franz Boas. E o segundo ponto importante que me levou a alterar o percurso, introduzindo aqui os dois conceitos, etnologia e etnografia, é que muitas sociedades científicas que vão ser formadas no século XIX, como a Société Ethnologique de Paris ou a Ethnological Society de Londres, carregam em si mesmas esse termo, etnologia. Aliás, brincando um pouco com a minha metáfora, foi esse o farol que me chamou a atenção sobre a importância de trabalhar já previamente esses dois conceitos, provocando esse pequeno desvio do nosso percurso, que eu espero que vocês gostem. Um outro ponto que me fez aceitar o desafio do desvio do percurso é que ele vai permitir que a gente continue aprofundando um pouquinho mais esse período do iluminismo. E isso é interessante porque, além de eu gostar bastante desse período, desse momento, acho um dos momentos mais fascinantes da história da humanidade, muita gente acaba perdendo de vista o fato do surgimento dos dois conceitos, etnografia e etnologia, aí nesse contexto, imaginando que eles surgiram no século XIX. A gente sabe que a discussão desses dois termos na história da antropologia é bastante complexa. Esses conceitos tiveram ressignificações ao longo dos dois séculos seguintes. Inclusive, a etnografia, mais recentemente, de 30, 40 anos para cá, passou a ser incorporada não só apenas como método de pesquisa da antropologia, mas entrou para várias esferas do mundo contemporâneo, esfera de negócios, do marketing, da publicidade, pesquisa de mercado. Várias áreas do conhecimento, como educação, como saúde, tem pesquisas de caráter etnográfico. E, além disso, a gente também teve aí o advento da internet nos últimos 50 anos, que criou o espaço virtual, trouxe a possibilidade de uma etnografia do virtual, trouxe a ideia de ciberespaço e cibercultura, passou-se a criar o conceito de netnografia, enfim. E a mesma coisa a gente pode falar sobre o termo etnologia, que ora se refere à análise comparativa de dados etnográficos, como, por exemplo, a gente vai encontrar em textos de Lévi-Strauss, uma definição assim, sobretudo nos escritos dele dos anos 50, que depois ele vai revisitar e vai elaborar algumas análises críticas. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente. E ora, por exemplo, departamentos de etnologia em universidades que se referem a pesquisas em sociedades indígenas, sociedades consideradas tribais, como sociedades africanas ou sociedades da Polinésia, por exemplo. É importante a gente já ter em mente essas ressignificações que esses termos vão recebendo ao longo da história. Há uma série de desdobramentos que tornaram bastante complexas as relações entre esses três conceitos, etnologia, etnografia e antropologia. Claro que nesse episódio a gente não vai poder aprofundar a complexidade desses conceitos, Aqui é só uma introdução histórica sobre o seu surgimento e desenvolvimento. Aqui a gente vai focar bem no contexto do iluminismo, no surgimento dos primeiros trabalhos que trazem essas duas perspectivas, tanto a perspectiva da etnologia quanto a perspectiva da etnografia. A gente sabe que esses dois termos ganharam bastante popularidade no século XIX e século XX adentro e, como eu falei no começo, se constituíram em espinhas dorsais da disciplina antropologia. Investigar a história da criação e da articulação desses conceitos vai trazer elementos importantes para a gente compreender o próprio fazer antropológico. Observe também, sobretudo para o público iniciante que está ouvindo esse podcast, que na raiz dos termos está um vocabulário muito conhecido nosso, etnia, que vem do grego ethnos, povo, nação, cultura. Esse fato, inclusive, gera um pouco de confusão para os estudantes iniciantes, porque as palavras são muito parecidas, etnologia e etnografia, mas é porque elas têm a mesma raiz. A raiz etnos, etnia. Aliás, só retomando rapidamente a figura do Franz Boas, que é uma das mais importantes da antropologia contemporânea, eu queria ressaltar que ele é considerado também um dos pais fundadores da própria antropologia moderna, e não apenas do método etnográfico. E as bases do seu pensamento, as bases da sua formação, como a gente disse, remontam aí a esse período iluminista. Mas tem um outro aspecto importante também, é que para nós brasileiros ele teve uma importância muito grande, porque ele foi uma das grandes, talvez a maior inspiração, do grande intérprete do Brasil, Gilberto Freire. E que por causa dessa influência do Boas, dos conceitos com os quais o Boas trabalhava, Gilberto Freire ofereceu uma guinada fundamental nas análises de interpretação do Brasil, isso na primeira metade do século XX. Olha só que legal, eu resgatei de um documentário do Nelson Pereira dos Santos sobre a obra do Gilberto Freire, um trechinho logo no primeiro episódio em que ele, o próprio Gilberto Freire, comenta isso. Vamos dar uma escutada.
E aqui em Colômbia? Uma constelação de professores de grande conceito internacional. Agora, o maior de todos os seus mestres foi, como ele próprio proclamou, o antropólogo Franz Boas.
O mestre que mais influiu sobre a minha formação antropológica foi o grande judeu-alemão Franz Boas.
Mas ele aprendeu com Boas a distinção fundamental entre raça e cultura. E foi sobre esta distinção que se baseou todo o livro Casa Grande Senzala.
Bacana, né? Assim que nós terminarmos essa temporada sobre história da antropologia e os fundamentos conceituais da disciplina, a gente vai entrar em algumas temáticas e algumas delas certamente serão a respeito de interpretações do Brasil. Seguindo um pouco a nossa linha de história da antropologia, o que eu quero focar aqui é relatar um pouco da história de como esses dois conceitos surgiram, em que contexto eles surgiram, quais as personagens envolvidas, quais as instituições envolvidas. E mais, o que a análise sobre a sua criação, sobre a invenção desses termos, revela sobre a história da própria antropologia? Então, como eu já anunciei no início, a gente vai continuar no ambiente do iluminismo, só que agora nós vamos nos voltar para a Alemanha e para a Rússia. Observem que a gente fala muito pouco sobre esses dois cenários na antropologia contemporânea, mas esse cenário teve uma importância muito grande na constituição dessa antropologia embrionária. Pois foi aí que as análises sobre povos, sobre culturas e a ideia de sistematização realizada por intelectuais e exploradores recebeu o nome de etnologia. E onde, inclusive, alguns dos mais conhecidos antropólogos contemporâneos que se dedicaram à história da antropologia vão localizar as bases empíricas para o seu surgimento como ciência. Enquanto na França e na Inglaterra a gente tem mais as bases teóricas, pelo menos aí nesse momento do iluminismo, nós vamos ver aqui que as bases empíricas, né, a ideia do campo, da descrição e da catalogação vão surgir aí exatamente nesse contexto da Rússia e da Alemanha iluministas. Como a gente já viu, desde que o termo antropologia foi criado por Aristóteles lá na Grécia Antiga, ele foi sendo ressignificado ao longo de toda a história do pensamento ocidental, mas ele sempre se referia aos estudos genéricos sobre o ser humano, sobre a condição humana. Ainda não havia uma perspectiva empírica até o iluminismo. Quando chega no iluminismo, o termo antropologia passa a ser associado muito à ideia de história natural, o homem como ser biológico, o homem como parte da cadeia da criação da natureza. E é exatamente nesse contexto do iluminismo que começa a surgir uma outra perspectiva de análise científica do ser humano, que é a análise da produção cultural dos seres humanos. daquilo que nós viemos a chamar de cultura posteriormente. E é nesse momento que a antropologia começa a adquirir a perspectiva que ela tem hoje, de uma ciência do homem pautada pelos protocolos das ciências naturais, ou seja, o modelo que ela seguia era o modelo das ciências naturais. Uma ciência com viés empírico, que levanta dados e informações da realidade a partir da pesquisa de campo, com viés comparativo, e que pretende fazer afirmações gerais sobre a condição humana, sobre o ser humano. Isto para além das características biológicas que já estava sendo tratado pelas ciências naturais. Claro que toda essa concepção de ser ciência vai ser problematizada e complexificada ao longo do século XX. Isso faz parte do panorama da filosofia contemporânea, questionar o que é ciência, o fazer científico e o próprio lugar da ciência na construção do pensamento ocidental. Até esse momento do iluminismo, as informações que se tinha sobre cultura, sobre povos, sobre línguas, vinham basicamente de relatos de viajantes, de missionários, mas não havia uma preocupação de coleta de dados sistemáticos sobre isso. Como a gente vai ver aqui nesse episódio, isso vai começar exatamente aí nesse momento. Nesse processo de formação da antropologia nesse momento, a gente viu que dois filósofos iluministas reconhecidos tiveram um papel fundamental na sua concepção e formatação: o Kant e o Rousseau. Mas, como a gente viu, foi o Kant que, já no finzinho do século XVIII, chamou atenção para a necessidade da construção de uma ciência do ser humano segundo esses moldes e protocolos do iluminismo, abrindo caminho para conferir à antropologia o sentido que ela acabou consolidando no século XIX, como esse estudo comparativo das culturas, das formas de existir das sociedades humanas, separado daquele estudo do homem enquanto ser fisiológico, a antropologia física. Como a gente viu no episódio anterior, essa proposta do Kant está no livro Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, ou Sob um Ponto de Vista Pragmático, dependendo aí da tradução que você pegar. O que eu queria enfatizar aqui, pessoal, é que essa proposta do Kant não nasceu por acaso, ele não criou essa ideia do nada. E o que a gente vai ver agora é como tudo isso brotou do contexto histórico, intelectual, político, econômico do Império Russo em pleno século XVIII. Aliás, essa questão expõe uma das maiores feridas da antropologia, que é desde o seu nascimento, desde o seu nascedouro, ela é uma ciência profundamente ligada a projetos colonialistas, a projetos imperialistas. A gente vai ver que isso vai ser muito reforçado também no século XIX e no século XX. Como isso aconteceu no Império Russo Iluminista do século XVIII é a historinha que eu vou começar a contar para vocês agora. Quem se lembra bem das aulas de história se lembra de uma expressão que a gente aprende no colégio chamada despotismo esclarecido, que era aquela ideia de que em pleno período absolutista, período de regimes totalitários, monarquias absolutas, havia vários reis, vários imperadores e imperadoras que aderiram profundamente às ideias do iluminismo, às ideias da filosofia, o desenvolvimento científico e tecnológico. Lembrar disso é muito importante, pessoal, porque a gente está falando aí também de um cenário imperialista e colonialista. E alguns desses impérios tinham uma perspectiva expansionista muito grande, que é característica de qualquer império, né? E o imperador russo, Pedro Grande, organizou duas expedições enormes de reconhecimento de toda aquela faixa norte do território russo, pegando toda a região da Sibéria e indo até a Finlândia. Essas expedições ficaram conhecidas na história como expedições Kamchatka. Kamchatka é uma península da Rússia, que é um dos pontos da Ásia mais próximos da América, o que representa, do ponto de vista geopolítico, um posicionamento estratégico bastante forte. Só fazendo um parênteses aqui, para lembrar de uma referência interessante que eu recomendo para vocês, que é um filme argentino dos anos 90 chamado Kamchatka, que é uma produção que tematiza a ditadura militar naquele país. E o título do filme tem a ver com aquele jogo War, porque Kamchatka aí nesse jogo é justamente essa posição estratégica, aparece com destaque essa posição estratégica e tem a ver com o mote do filme. Aqui a que vai nos interessar é a segunda expedição Kamchatka, que também entrou para a história conhecida como a Grande Expedição do Norte. Ela durou 10 anos, exatamente de 1733 a 1743, e percorreu toda a faixa norte do território russo, principalmente a região onde hoje fica a Sibéria, mas chegando até pertinho da Finlândia, pelo Mar do Norte. Se vocês observarem o ícone que identifica este episódio na sua plataforma de podcast, é uma imagem de uma moeda russa de 3 rublos, emitida em 2004, que faz uma homenagem a essa expedição. Escolhi essa figura como ícone do episódio justamente porque é essa expedição que está diretamente relacionada ao surgimento tanto da etnografia quanto da etnologia. Embora tivesse claramente esse caráter imperialista, mas como a gente está aí no ambiente do despotismo esclarecido, essas expedições eram acompanhadas de muitos cientistas, especialmente geógrafos, claro, para fins militares de mapeamento, mas também muitos cientistas naturais. Mas o mais interessante é que, dada a extrema riqueza de povos e de culturas que havia nessa região e o total desconhecimento do Império sobre eles, aparece aí no cenário geopolítico a ideia de que conhecer esses povos era fundamental para esses propósitos estratégicos. Por isso, então, essa expedição especificamente foi acompanhada de muitos historiadores e cientistas ligados à área do que seria chamada depois de ciências humanas, com um propósito específico: identificar, inventariar, catalogar e sistematizar o conhecimento sobre esses povos. Seus idiomas, seus hábitos, seus costumes, suas práticas, aquilo que seria chamado de cultura posteriormente. Vamos lembrar que as ciências naturais eram predominantes nesse contexto, e ainda mais nesse cenário de imperialismo, porque as informações trazidas pelos cientistas naturais muitas vezes representavam informações estratégicas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista geopolítico. Veja que interessante, porque esses imperadores aderiam ao iluminismo. Eles não apenas aderiam às ideias do iluminismo porque achavam bacana, achavam nobre, mas porque eles entendiam que conhecimento é poder, conhecimento dá vantagens estratégicas para a construção de impérios. Veja que diferença da mentalidade autoritária e totalitária que nós temos hoje no Brasil. Uma mentalidade medíocre, totalmente desprovida de qualquer senso de inteligência, que não consegue nem enxergar este caráter altamente estratégico do investimento em ciência e produção de conhecimento. Postura exatamente contrária, aliás, dos chamados países desenvolvidos hoje. Vocês vejam que em muitos deles, o avanço que estão as universidades, os centros de pesquisa, as bases de pesquisa em lugares estratégicos do mundo, como a Antártida, por exemplo, não é despotismo, mas é o mesmo princípio de que o esclarecimento, né, o investimento em ciência e em conhecimento é fundamental para a soberania de qualquer país. Veja, o despotismo esclarecido era despotismo, eram absolutistas, eram impérios autoritários. Porém, a diferença é o reconhecimento do papel da inteligência, da informação, como fonte de poder. É por isso que quando a gente faz viagens à Europa, a gente fica bem impressionado com a exuberância das academias de ciência, de música, de artes plásticas, os teatros, esses locais onde eram cultivados o conhecimento, o saber, a ciência, a filosofia, mas não vamos esquecer que também tinham esse olhar colonialista e imperialista. Por isso esse investimento nas grandes academias de ciência que havia na época. E isso foi exatamente o espírito dessas expedições Kamchatka, especialmente a segunda, que foi a maior de todas, durou 10 anos. Só recuperando então o que eu já falei, porque é muito importante. Foi uma expedição com propósitos imperialistas, colonialistas, mas repleta de cientistas para coletar, catalogar e sistematizar todo tipo de informação e de conhecimento que pudesse conferir alguma vantagem estratégica para o Império. E o que nos interessa aqui é que esse interesse descritivo dos costumes, dos hábitos dos povos foi registrado em documentos de orientação para os pesquisadores. Esses documentos são os primeiros registros explícitos dessa necessidade de uma descrição com fins de inventariar, de classificar e sistematizar culturas e povos. Até a chegada do iluminismo, no que diz respeito aos estudos sobre os seres humanos, escrever sobre cultura, sobre sociedades, era tarefa realizada basicamente por historiadores, geógrafos, exploradores, viajantes, como a gente viu Lafitteau, por exemplo, né, aquele missionário francês que foi para os Estados Unidos, linguistas, os estudiosos da linguagem. Isso já era feito, como a gente viu em outros episódios, desde a antiguidade. A novidade desse período iluminista é justamente essa ideia explícita de catalogação, classificação e sistematização. E vamos lembrar que não existiam as ciências sociais, que só vão surgir cerca de 100 anos depois, lá em meados do século XIX. Bom, então, uma vez que essas expedições elas levantavam, catalogavam e sistematizavam conhecimento também sobre culturas, foi acrescentado também a esses relatos sistemáticos aqueles relatos menos organizados de viajantes, de missionários. Está criado, então, um grande banco de dados sobre culturas, sobre sociedades, sobre povos, e esses dados começam a ser catalogados e classificados em grandes academias e centros de pesquisa. Eu queria aqui ressaltar três que tiveram grande importância para o nosso propósito aqui, que é falar sobre o surgimento da etnografia e da etnologia, que é a Academia Rússia de Ciências em São Petersburgo, a Universidade de Göttingen na Alemanha e a Biblioteca Imperial de Viena, que era a sede do Império Austro-Húngaro. Essas três instituições e os seus pesquisadores tiveram um papel importantíssimo na constituição tanto da etnografia quanto da etnologia, como conceitos e como práticas do que viria a ser depois a antropologia. E esse trabalho de sistematização era feito fundamentalmente por historiadores. E um dos mais importantes, que inclusive entrou para a história como o inventor do nome etnologia, foi o bibliotecário-chefe da Biblioteca do Império Austro-Húngaro, em Viena. Eu já mencionei o nome dele, o Adam Köhler, que teria sistematizado todo o conhecimento sobre culturas que havia disponível na época, e ele criou então a palavra etnologia para a análise desse material. Então, pela primeira vez, surge o termo greco-latino etnologia para se referir à análise e à descrição dos povos a partir dos dados etnografados. Ou seja, vamos entender que nessa época isso significava descritos, seja pelos viajantes, seja por essas expedições exploratórias. Não havia problematização do termo etnografia como passou a ter a partir da antropologia contemporânea. E a partir, então, da criação dos termos e das técnicas, tanto de coleta de dados quanto de análise, é que os dois termos, quando assumem a sua forma greco-latina, começam a se espalhar e a se popularizar pelos grandes centros de produção do pensamento no iluminismo europeu, principalmente a França e a Inglaterra. Claro que havia outros, mas esses dois são, digamos, os de maior referência. É interessante observar uma coisa importantíssima aqui, pessoal. A expressão etnologia, quando foi inventada pelo Köhler, ela se referia à análise dos povos, mas no sentido de tentar contribuir para a compreensão do ser humano em geral. Ainda não havia o sentido de etnologia que passou a ter a partir do século XIX, de uma teoria geral das culturas, mas sim uma teoria geral sobre o ser humano. Nesse sentido, ela se aproximava bem, nesse momento, do conceito que a antropologia passou a vir a ter depois. E também muito próxima daquilo que eu apontei que o Lévi-Strauss já indicava no início do século XX, a etnografia como descrição e a etnologia como análise geral. Só que aqui, no iluminismo, essa análise geral era uma teorização do ser humano como um todo, e não uma análise geral das culturas, como propunha o Lévi-Strauss, por exemplo. Essa tentativa de descolamento ou de cisão da realidade humana entre uma realidade material, corpo, que era objeto de investigação das ciências naturais, e o intelecto, a razão, o pensamento, que eram objeto de investigação dessas chamadas ciências noológicas. A palavra noologia deriva do grego nous, que é intelecto, pensamento, raciocínio. Isso remete, de certa maneira, a uma dicotomia de concepção do ser humano que vem desde a Grécia Antiga, entre razão e corpo, entre corpo e pensamento, enfim, as várias formas de conceber a ambiguidade da existência humana. Aqui vale apontar uma curiosidade também, pessoal, que ao longo da história da ciência, vários filósofos tentam organizar o conhecimento, o gigantesco acervo de conhecimento em sistemáticas de classificação. Aristóteles foi o primeiro a fazer isso, depois Leibniz, do século XVII, também teve um empreendimento gigantesco nesse sentido. E mais recentemente, no século XIX, mais precisamente entre as décadas de 1830 e 1840, isso foi feito pelo físico André-Marie Ampère, o Ampère que a gente conhece das aulas de física. Ele organizou uma obra chamada Ensaio sobre a Filosofia da Ciência, em que ele apresenta sua proposta de classificação do conhecimento científico até então, e ele coloca a etnologia nesse livro entre as ciências noológicas, as ciências do intelecto. Vamos lembrar que no século XIX, essa era a expressão utilizada para se referir ao que viria a ser as ciências humanas. Isso é muito importante a gente pontuar também. E, inclusive, coloca a etnografia como método de coleta de dados, método de pesquisa da etnologia. Então é muito interessante porque, se você observa lá no texto do Ampère, é muito legal, tem disponível na internet, para quem está em francês, mas é possível ver pelo menos o esquema gráfico que ele monta, a gente tem a etnografia e a etnologia nessa ambiguidade, ou nessa, digamos, dicotomia entre prática e teoria. Bom, vamos retomar então o século XVIII e vamos lembrar, é sempre bom lembrar, que a antropologia aí nesse momento, ela estava muito mais colada numa concepção biológica, numa concepção do ser humano a partir das ciências naturais. E ela só começa a ter essa separação entre duas formas de antropologia, antropologia física e antropologia mais cultural, mais abstrata, a partir da proposta do Kant. E eu estou tentando justamente aqui descrever e analisar o ambiente no qual Kant escreveu a antropologia sob o ponto de vista pragmático em que aparece essa proposta. Bom, uma vez criadas as técnicas de coleta de dados, de análises, e elas foram batizadas, e esse batismo sai do alemão e encontra sua forma greco-latina, é que elas começam então a se espalhar por grandes centros europeus. E aí etnologia e etnografia se popularizam, inclusive, como eu disse já no comecinho desse episódio, se tornando parte dos nomes de algumas das associações científicas fundadas nessa época. Aqui vale uma observação importante. Por que ela só se populariza com essa incorporação do termo na sua forma greco-latina? Pelo seguinte, pessoal, no século XVIII, no período do Iluminismo, a língua franca usada entre os cientistas era o latim. Sobretudo, claro, quando se tratava da troca de conhecimento entre cientistas de várias nacionalidades e de vários idiomas diferentes. Vejam que ainda é uma herança do predomínio da Igreja sobre a construção do conhecimento, a construção da ciência. E assim como hoje o inglês é a língua franca entre os cientistas, se eu quero me tornar um antropólogo famoso no mundo inteiro, eu tenho que publicar em inglês, na época era o latim. Veja que interessante que a gente tem uma herança desse período, que são os termos técnicos, os termos científicos que nós usamos para classificar plantas e animais. São todos em latim. Por isso que etnologia e etnografia só começam a se popularizar como conceitos científicos quando começam a entrar nas publicações nessa sua forma greco-latina. Bom, pessoal, já estamos caminhando para a finalização desse episódio. É claro que tem muito mais coisas para ser falada, mas em 20 e poucos minutos que a proposta do podcast a gente não consegue esgotar. Eu fiz aí um caminho interessante segundo as minhas escolhas, mas é óbvio que tem aí um oceano gigantesco, para usar a metáfora do nosso podcast. Eu queria só mencionar que parte das reflexões que eu fiz com vocês aqui, eu retirei de uma obra bastante interessante que eu quero recomendar para vocês, que infelizmente não está traduzida em português. É um livro chamado Antes de Boas, A Origem da Etnografia e da Etnologia no Iluminismo Alemão. Esse livro é resultado de uma pesquisa de quase 3 décadas de um antropólogo alemão chamado Hans Vermeulen, que publicou resultados parciais dessa pesquisa dele ao longo dessas 3 décadas, e aí finalmente ele sintetiza tudo nesse livro, que foi publicado em 2015. É um livro bastante premiado. Vermeulen foi premiado em várias associações científicas, tanto da Europa quanto da Ásia e da América do Norte, em que ele apresenta essas ideias importantes. Ele resgata, inclusive, essa documentação que comprova todas essas ideias do surgimento mais precoce ainda, tanto da etnologia quanto da etnografia. Outra referência importante que eu usei também é o George Stockin Jr., esse mais clássico, mais conhecido de todos os antropólogos. Ele coordenou uma das mais impressionantes coleções de história da antropologia, editada pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Inclusive, nessa coleção, há 2 volumes dedicados à questão do iluminismo alemão e do Franz Boas. Mas a pesquisa do Vermeulen, até por ser mais recente, traz mais informações por conta de novas descobertas que ele fez desde que a coleção do George Stockin Jr. começou a ser publicada a partir da década de 80. A pesquisa do Vermeulen começou exatamente no final dos anos 80 e foi até mais recentemente, 2005, 2006, quando ele começou a publicar os resultados parciais dessa pesquisa, até se sintetizar tudo nesse livro de 2015. Foi uma pesquisa bastante exaustiva nessas 3 décadas. Ele percorreu centros de pesquisa e arquivos de dezenas de países da Europa, inclusive nos Estados Unidos, até ele conseguir uma massa de dados, documentos que comprovasse todas as ideias que ele estava defendendo a respeito do surgimento da etnologia e da etnografia em pleno contexto do iluminismo do século XVIII. E é interessante também, eu gostaria só de fechar com esse paralelo, que justamente pelo Vermeulen ter publicado inicialmente em alemão, e pelo fato do alemão ser uma língua de mais difícil acesso para a maioria das pessoas, para o grande público, as informações publicadas em alemão só vão chegar a partir do momento que elas são traduzidas para o inglês. Então a gente só toma contato com os resultados da pesquisa do Vermeulen quando ele publica em inglês. Novamente voltando aí para algo que a gente conversou lá no século XVIII a respeito do latim e das palavras etnografia e etnologia. Então, o que ele vai mostrar para a gente é que, na verdade, esses conceitos, né, relativos, aí são as palavras em alemão, ele traz as palavras em alemão, depois ele traz quando surgiram os termos greco-latinos, mas que remontam a 1740, 1760, 1770, até chegarmos à criação tanto da etnografia, tanto do vocábulo etnografia em 1767 e o vocábulo etnologia em 1781. Tudo isso acontecendo nesses centros de pesquisa entre a Rússia e a Alemanha do iluminismo. Então, um dos pontos centrais dos resultados da pesquisa do Vermeulen é que ele ressalta que a etnografia e a etnologia, quando elas surgiram lá no século XVIII, elas ainda não estavam preocupadas com esse outro, com o exótico, com o diferente, mas simplesmente levantar informações sobre todo tipo de ser humano para montar essa perspectiva mais holística da cultura, fazer uma análise do ser humano como um todo, de todos os povos. Era uma perspectiva bem holística mesmo. Estivessem não esses povos na Europa. Ainda não havia essa perspectiva do outro como começou a acontecer a partir da Europa do século XIX. E que a perspectiva da etnografia surgida aí no século XVIII era justamente essa ideia de uma descrição particular de culturas, de povos. Então, essa ideia que a gente já trabalhou bastante no episódio, né? Da etnografia como descrição particular dos povos e da etnologia como sendo essa perspectiva comparativa de caráter mais geral. Então, para concluir, eu quero compartilhar com a tese central do Vermeulen, que é essa ideia de que a investigação sobre as palavras, que mais do que palavras são conceitos chaves para a disciplina, revela um processo histórico bastante interessante dos contextos nos quais essas palavras foram criadas e como elas foram ressignificadas ao longo da história. Essas ressignificações vão revelando a alteração da própria concepção que os antropólogos foram construindo ao longo da história da antropologia. E isso é o que a gente vai ver ao longo de todo o podcast, a proposta desse podcast também, né? Até porque, lembrando algo que eu já mencionei lá atrás, e é uma referência que eu gosto de citar sempre, é o filósofo Michel Foucault, que, entre outras coisas, afirma que palavras não são as coisas, elas designam as coisas. Elas são, como diz um outro antropólogo contemporâneo nosso, Kwame Appiah, que trabalha bastante com identidade, são rótulos, e como rótulos estão sujeitos a essas ressignificações e reconstruções de sentidos. E essas reconstruções são sempre um processo social histórico sobre o qual vale muito a pena a gente se debruçar. Então, a partir de agora, a gente pode retomar o nosso rumo inicial e, no próximo episódio, falar sobre a constituição das primeiras sociedades científicas voltadas especificamente para a antropologia. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.